Sousa, agora fazemos isto. Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Primeiro ponto, como sempre, proposta de ordem do dia. Alguma proposta de alteração? Não parece ser o caso. Vamos votar. Se os deputados votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Apreciação e votação da ata da reunião anterior. Há alguma proposta de alteração? Não sendo o caso, vamos votar. Se os deputados votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Ponto 3, comunicações do Presidente. No final da nossa última reunião, os serviços de apoio à Comissão de Assuntos Europeus tiveram a oportunidade de apresentar em suporte PowerPoint, o sistema de funcionamento do processo de acompanhamento das iniciativas legislativas e não legislativas da União Europeia. Esse PowerPoint foi depois distribuído a todas as senhoras e senhores deputados, também em suporte digital. E eu apresentarei para a próxima reunião uma proposta de funcionamento da nossa Comissão em relação a esse procedimento. E, portanto, apenas dar-vos conta dessa situação, porque já temos algumas iniciativas pendentes às quais é necessário dar resposta. Foi também distribuído hoje a grelha de tempos a utilizar nas audições setoriais com os membros de Governo, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado, que foram fixadas pela Comissão de Orçamento. E foi também distribuído a todas as senhoras e senhores deputados o relatório da audição com a Associação dos Industriais de Chocolates e Confeitaria. Pergunto se no ponto 3 há mais alguma questão que queiram colocar. Nesse caso, passamos ao ponto 4. Apreciação e votação do parecer referente à proposta de lei número 8, grandes opções do plano, principais linhas de ação para 2010-2013. O nosso colega Pedro Filipe Soares foi o relator, ou melhor, é o relator, a quem ele deu a palavra para apresentar o competente parecer.
Obrigado, Sr. Presidente. O documento das grandes opções do plano foi apresentado, sendo a sua parte principal o anexo referente à proposta de lei número 8, da 11ª. A sua apresentação enquadra-se nos termos da Constituição da República Portuguesa e também nos termos que foi proposto, foi objeto de análise das áreas relevantes para esta Comissão. Parecer que foi colocado, que está colocado à discussão, no fundo tenta realçar as grandes opções, as opções mais relevantes para esta Comissão, nomeadamente aquelas que têm impactos na economia do país, por outro lado aquelas que também têm a ver com opções de gestão do CREN, algo que também é do impacto, que também é de relevância para a atual Comissão. Dentre estas também aquelas que no âmbito de energia seriam relevantes. De um ponto de vista mais pessoal, foi isso que também exprimi no segundo ponto. Parece-me que o documento das grandes opções do plano falha no seu objetivo.
Senhores deputados, eu não sei se o seu deputado Pedro Filipe Soares está a falar suficientemente alto, de modo a que todos possam ouvir.
Parece-me
pode continuar com esse nível de voz, deputado.
Conforme disse no ponto 2, parece-me que o documento em si falha no seu objetivo, na medida em que não representa efetivamente as linhas orientadoras, mas é mais um documento de acompanhamento do orçamento, sendo fazendo por isso um objetivo que não era o seu. Daí se não se percebe que nas grandes opções, com tantas opções, quais é que são efetivamente as grandes. E acho que esta é uma das percas que o documento apresenta. São as críticas que fiz ao documento, são críticas políticas, acho que decorre de posições conhecidas da orientação que tenho defendido, nomeadamente a falta de um incremento de investimento público e do ataque à crise económica e social que vivemos, exatamente com esse investimento, e que as grandes opções, a subjacente ideologia que está transcrita nelas, efetivamente decorre de um paradigma que julgaríamos ter sido ultrapassado ou dever ser ultrapassado com a crise financeira internacional a que assistimos. Não tenho nesta introdução nada mais a dizer, como em jeito de conclusão, no fundo tentar exprimir que a boa opinião política que me cabia foi dada na parte da opinião do relator, acho que é isso que é o objetivo, foi o mais sintético possível, também para não cair em parte opinativa na primeira parte do parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em apreciação. Sr. Deputado Hortêncio Martins.
Boa tarde. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Eu só queria, para já, cumprimentar o Sr. Relator pelo parecer. Nem sempre é fácil a elaboração dos pareceres sobre estes documentos. E queria somente também referir que as grandes opções do plano têm vindo a perder importância ao longo de um tempo. Aliás, isto é uma discussão que nós vemos tendo ano após ano, nomeadamente e principalmente na Comissão de Orçamento e Finanças. Penso até que foi constituído um grupo de trabalho para analisar estas questões no sentido de que havia sobreposição de documentos. No fundo, estamos a tratar de vários documentos que abordam as mesmas matérias e a partir do momento também que passou a ser necessário a apresentação do plano de estabilidade e crescimento que apresenta essa visão mais de médio e longo prazo, estas grandes opções do plano vão longe, os planos quinquenais e os planos de fomento vão perdendo cada vez mais a sua importância. Portanto, só cumprimentar e fazer esta referência. Claro que sobre a opinião do relator nós temos várias divergências, mas isso também é natural. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro mais pedidos de palavra. Vamos, nesse caso, votar a parte 1 e 3. Pergunto se podemos votar em conjunto, os considerandos e a conclusão, ou neste caso o parecer. Assim sendo, os Estados que votam contra, que se abstêm. Está aprovado para unanimidade. Eu cumprimento o nosso colega Pedro Filipe Soares pela elaboração deste parecer. Passamos ao ponto seguinte, ponto número 5, apreciação e votação do parecer referente à proposta de lei número 9, Orçamento de Estado para 2010, da responsabilidade do nosso colega Nuno Reis, a quem dou a palavra para o apresentar.
Boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Essencialmente dizer que, como era de esperar, portanto, sobretudo na parte 1 deste parecer, optei por uma análise essencialmente descritiva daquilo que o Orçamento de Estado, da proposta de lei do Orçamento de Estado para 2010, nos apresenta. Essa análise descritiva também, ou dessa análise descritiva, resultam também as naturais conclusões constantes da parte 3. A parte 2 é, como não poderia deixar de ser, uma análise de reflexão pessoal. Dizer que, se do ponto de vista político, as considerações essenciais constam deste parecer, mas não posso deixar de, no âmbito da comissão a que pertencemos, fazer referência ao facto de este orçamento contemplar uma redução significativa de verbas para o Ministério da Economia, de referir também que 33%, ou sensivelmente um terço, do orçamento será destinado a despesas com pessoal. De referir também que, me parece, e faço referência a isso na parte 2, a perspectiva de crescimento das exportações nos parece bastante otimista, mas essa é uma perspectiva pessoal, como disse. E, essencialmente, dizer que houve aqui um investimento em termos de tempo bastante grande, na perspectiva de que o resultado final fosse o mais abrangente e objetivo possível no que se refere à análise descritiva do orçamento e fosse, naturalmente, um exercício pessoal no que respeita à parte que é suposto ser pessoal. Basicamente isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em apreciação. Vamos votar. A Sra. Deputada Hortêncio Martins.
cumprimentar, primeiro que tudo, queria cumprimentar o Sr. Deputado Nuno Reis pela apresentação do seu parecer e pela elaboração do seu parecer. Dizer que tenho aqui algumas anotações a fazer quanto ao mesmo. Compreendo perfeitamente o que referiu. Também ainda de manhã estive a discutir um parecer que eu apresentei na Comissão de Trabalho e sei que há uma grande pressão nestas alturas e, portanto, este trabalho nem sempre é fácil na medida em que temos pouco tempo para fazer algumas revisões e naturalmente acontecem algumas gralhas e o que eu acho que é natural. Agora, eu permitia-me fazer alguns apontamentos, por exemplo, na página 4, no ponto 9, em que o Sr. Deputado diz que o Governo estima que a despesa total para 2010 seja de 13.955 milhões de euros. É um lapso, com certeza, porque a despesa total é 81.215 milhões de euros, com o saldo, exatamente. Mas penso que neste ponto está a querer referir-se à despesa total. Depois, no que diz respeito ao ponto 11, e em que se refere à análise do quadro e das contas das administrações públicas, verifica-se que, embora seja... Há aqui, na minha opinião, dois problemas nesta frase. Por um lado, as taxas de crescimento que se refere, isto no fundo está a referir-se em relação ao orçamento inicial para 2009 e à estimativa de execução, penso que estão incorretas e que em vez de 0,78 é 1,71 e em vez de 0,26% seria 0,42%, mas poderá verificar certamente. Mas o que eu iria, o que para mim também é mais importante, porque isto é um lapso, é que penso que a frase tem aqui duas ideias que não ficam muito claras. Por um lado, diz que se verifica-se que, embora esteja prevista a redução da despesa total em termos do seu peso no PIB, esta continua a registar um crescimento de 0,76 e 0,26, consoante se utilize como referência ao orçamento inicial. É a menção... A que se está a fazer na despesa total, está a fazê-lo em valores absolutos. É em valores absolutos que ela aumenta, não em valores relativos. E a frase que começa também tem em si o peso no PIB. É que o peso no PIB é diferente, no caso. Porque a despesa total, em termos do seu peso no PIB, em 2009... era 46%, sendo que em 2010 é 48,5%. Mas, em relação à estimativa do orçamento, e sabemos que o orçamento de 2009 foi um orçamento muito particular, na medida em que aconteceu uma crise pelo meio, os valores da estimativa são mais próximos, na minha ótica, são mais reais, digamos assim, quando nós queremos verificar e comparar o orçamento de 2010, porque o orçamento de 2010 está a ser feito com base na estimativa de execução, que no fundo nos dá valores mais próximos da realidade do que com base no orçamento de 2009, que estava mais afastado da realidade. Não sei se me fiz explicar. Daí que, na minha ótica, aqui, pronto, o Sr. Deputado, a sugestão que fazemos e que eu faço é que esteja explicitado esta questão relativamente à execução, no fundo, que é a estimativa da execução de 2009. E aí verifica-se a diminuição do peso da despesa total, passando de 49,1% para 48,5%. Isso também acontece no ponto 13, quando o Sr. Deputado diz que, no entanto, pronto, a análise da despesa pública corrente e da despesa corrente primária revela também uma descida em percentagem do PIB. No entanto, na proposta de orçamento para 2010, o Governo prevê um crescimento destes agregados de despesa primária e corrente primária em valor absoluto e em termos reais face ao que foi orçamentado inicialmente para 2009. A questão aqui é que... Isto não é verdade quando se refere à estimativa de execução. e, portanto, pelas razões que já aduzi. É verdade num ponto, não, também é assim, é verdade que na despesa total ela diminui o seu peso no PIB, na despesa corrente primária, aliás, a despesa primária diminui mesmo em termos de valores absolutos quando comparado com a estimativa de 2009, sendo que a corrente primária é que aumenta e a despesa total é que aumenta, não a despesa primária. Portanto, aqui eu percebo que é também por facilidade de síntese, ou não sei, mas há esta distinção que acabei de fazer. Depois, eu francamente, pronto, francamente também pedi-lhe que no ponto 18 não pudesse talvez localizar esta citação que fez relativo, no que diz respeito à questão de não se deverá descartar a possibilidade de um novo agravamento da situação económica internacional, porque eu só lhe estou a pedir ajuda neste ponto porque eu também tive dificuldades de tempo para, digamos, aprofundar a leitura do seu relatório. No que diz respeito ao ponto 21, em termos do cenário macroeconómico, hoje coloca, caracteriza aqui, e muito bem, mas eu pedia que víssemos estas questões. Quando refere a diminuição do consumo público de 0,9 pontos, penso que quer dizer de 0,9%. Não, 9 pontos percentuais é diferente de 0,9%. A diminuição do consumo público. Depois, quando refere que o aumento das exportações em 3,5% do PIB, refletindo um aumento de 15%, penso que se está a referir a 15,5 pontos percentuais, porque quando vamos comparar no quadro é isso que observamos, que também é diferente. Depois, quando refere ao aumento das importações em 1,5% do PIB, um aumento de 12,2%, quererá dizer pontos percentuais. Na taxa de desemprego de 9,8%, um acréscimo de 0,3% deverá ser pontos percentuais, face à estimativa para 2009. E penso que em termos das observações é tudo. Sendo que o senhor relator optou por colocar aqui a sua opinião, mas sobre a qual eu não me vou pronunciar. Obrigada.
Muito obrigado. Não registro mais nenhum pedido de palavra em plenário. Dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que, relativamente às afirmações que o Sr. Deputado Hortêncio Martins fez relativamente ao ponto 21, aceito sem qualquer tipo de reserva para todas as afirmações que fez, tem toda a razão nos considerandos que teceu. Dizer-lhe também que, relativamente à situação que nos questionou onde estava, página 113 do relatório do Orçamento de Estado 2010, penúltimo parágrafo. Depois, dizer-lhe o seguinte, relativamente ao ponto 9, que foi o primeiro considerando ao qual que foi questionado por si, dizer-lhe que é apenas uma questão de português, mas se lermos com calma, e eu posso passar a ler, o Governo estima que a despesa total para 2010 seja 14 mil milhões de euros superior à receita total. E, portanto, ponto 9. E, portanto, a frase está correta. Sim, sim. Ponto 9. O Governo estima que a despesa total para 2010 seja 13.955 milhões de euros superior à receita total. Portanto, é uma questão... Ok. Muito bem. Muito bem. Depois, relativamente às outras, às questões de considerações. Precisamente. Ponto 11. As considerações, portanto... que fez, esta é apenas uma questão, portanto, de entendimento e de português, se quiser. Portanto, há situações em que estamos a comparar com o orçamento inicial, há outras situações em que estamos a comparar com o orçamento inicial para 2009, mais a estimativa de execução final de 2009, portanto, há outras situações em que estamos a comparar apenas e só com a estimativa de execução final de 2009. Os números que questionou, 0,78%, 0,26%, são os números que no meu Excel aos quais, portanto, cheguei. No entanto, admito que possa rever, portanto, os valores, mas os valores aos quais cheguei são estes e, portanto, até prova em contrário, deixá-los-ia tal como estão. Porque, essencialmente, dizer também que relativamente ao ponto 13, também, eu não me estava a referir, portanto, era no ponto 13 ou no ponto 11? Essencialmente, o ponto 13 era exatamente a mesma consideração que tenho que fazer relativamente ao ponto 11. Temos que ler, portanto, e perceber quando as comparações estão a ser feitas com o orçamento inicial para 2009 ou com a estimativa de execução de 2009, como sabe, são coisas diferentes. A citação já respondi, o ponto 21 aceitei, portanto, todas as considerações que fez.
Sr. Deputado Hortêncio Martins.
Que, agradeço, Sr. Deputado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, a questão para nós é que fizemos uma sugestão que na nossa ótica é importante, que é da clarificação aqui do que é o que acontece, digamos assim, em termos deste agregado do que acontece à despesa primária, à despesa total e à despesa corrente primária. Consideramos que estes dois pontos não estão claros, por isso fizemos-lhe essa sugestão e eu gostaria que o Sr. Deputado se pudesse pronunciar se aceita ou não a sugestão que fizemos.
Para o ponto?
Para o ponto 11 e para o ponto 13.
Sr. Deputado Nuno Reis, tem a palavra.
O Sr. Deputado Hortêncio Martins, se deseja propor, portanto, um upgrade, portanto, às frases tal qual estão aqui, eu não vejo qualquer inconveniente. Agora, também sabe, também quanto eu, que o que está aqui é a realidade pura e dura. Portanto, nós podemos estar a comparar em termos de PIB, em determinadas situações estamos, noutras situações estamos a falar de valores absolutos e, portanto, pode não estar, portanto, absolutamente claro ou pode a verdade, portanto, em alguns pontos não ser, portanto, mais aceitável de ouvir. Mas o que está aqui corresponde à realidade. Quanto a isso, não tenho qualquer dúvida. Mas, e para pouparmos tempo à discussão, se resolver propor uma redação ou uma adenda, portanto, ao que está aqui, para clarificação, não vejo, portanto, nenhum inconveniente.
Sr. Deputado Hortêncio Martins, o Sr. Deputado Nuno Reis mantém o ponto 11 e o ponto 13 e está disponível para apreciar uma proposta alternativa.
Peço desculpa, se mantém, não percebo que a proposta alternativa, eu penso que fui explícita nela. Para mim, para nós, fundamentalmente, o que acontece é que, na frase do ponto 11, não podemos dizer que as contas das administrações públicas se verifica, pela análise das contas das administrações públicas, verifica-se que, embora esteja prevista a redução da despesa total em termos do seu peso no PIB, esta continua a registar um crescimento de 0,78, porque estamos a falar de coisas diferentes. Num aspecto estamos a falar do peso no PIB, que até diminui, noutro aspecto estamos a falar do crescimento em termos de valores absolutos. Para nós, isto tem que ficar claro na frase que está aqui. E, portanto, a nossa proposta é que se separe estes dois pontos e se fale, faça a análise do que é que acontece em relação ao peso do PIB, no que diz respeito àquilo que está aqui em causa, que é a despesa total, e que se fale no crescimento, se entender. Mas, quer dizer, no sentido de clarificar e não levar, e não induzir a erro, porque esta adversativa, embora, introduz aqui alguma confusão, porque está-se a querer falar de duas coisas substancialmente diferentes. No que diz respeito... Como? Claro, e indicadores diferentes e, portanto, com que daí se tiram leituras e análises completamente diferentes. A realidade objetiva é uma, aliás, basta olhar para o quadro que se lê tudo isto que eu estou aqui a dizer, ou lendo em valores absolutos ou lendo em valores relativos. Agora, é necessário que no texto isso esteja, na nossa opinião, refletido, e era esse pedido que lhe fazia. No que diz respeito ao ponto 3, também a nossa sugestão é que não se meta, digamos assim, no mesmo conjunto o que é os agregados de despesa primária e corrente primária, quando nós já vimos que os comportamentos são diferentes. e na nossa ótica também, o que tem que ser aqui relevado, não é só quando dá jeito, é o que tem que ser relevado aqui, é a execução de 2009, porque a execução de 2009 é que permitiu e serviu de base à feitura do orçamento de 2010, não o orçamento de 2009. Quer dizer, se o usa, pode usá-lo naturalmente, só que também tem que ser complementado com a execução de 2009. É essa a nossa, digamos, sugestão para o parecer. Obrigada.
Muito obrigado, deputado Nuno Aleixo.
Eu esperava que o Partido Socialista propusesse uma alteração, não propôs, portanto, considerou que a melhor opção seria, portanto, sugerir as alterações e, portanto, o PSD está aberto a discutir, como noutras ocasiões, e, portanto, vai propor, portanto, a seguinte alteração ao ponto 11. Pela análise de quadro 1.2, quanto às administrações públicas, verifica-se que está prevista a redução da despesa total em termos do seu peso no PIB. Ponto final. A despesa total registra um crescimento, nova frase, registra um crescimento de 0,78 ou 0,26, consoante se utilize como referência ao orçamento inicial para 2009 ou a sua estimativa de execução. E, portanto, desaparece a adversativa e, portanto, acho que vou de encontro, ou que estamos aí de encontro, portanto, acho...
Sra. Deputada Hortência Martins.
Sim, eu precisava que repetisse.
Pela análise de quadro 1.2, contas das administrações públicas, verifica-se que está prevista a redução da despesa total em termos do seu peso no PIB. Ponto final. Ponto final.
Sr. Deputado Nuno Reis, vamos passar à parte de deliberação.
Sim.
Apresenta a sua proposta, que é para depois fazermos o...
A despesa total registra um crescimento de 0,78 a 0,26 em termos absolutos, consoante se utilize como referência ao orçamento inicial para 2009 ou sua estimativa de execução.
No 13.
No 13, ainda não tive tanta hipótese de pensar numa formulação alternativa, estava à espera que o Partido Socialista apresentasse, passarei, portanto, a fazer esse exercício. Mas poderia ser algo do género. A análise da despesa pública corrente, da despesa corrente primária, revela também uma descida em percentagem do PIB. Ponto final. A proposta de orçamento para 2010, ou na proposta de orçamento para 2010, o Governo prevê um crescimento destes agregados de despesa primária e corrente primária em valor absoluto, face ao que foi orçamentado originalmente para 2009. Retiramos também o, no entanto, indo de encontro ao espírito
e em termos reais.
Sim, eu sugeria, se posso, complementarmente, que em valores absolutos a despesa corrente primária desce de 70, quando comparado com a estimativa da execução de 2009, desce, e podemos pôr um montante, ou então dizemos que desce de 76.104.000 para 75.880.000, ou a variação, pronto.
Duas hipóteses, ou votamos as duas em alternativa,
não,
ou votamos uma e outra é complementar, ou entendem?
Só que eu já aceitei as sugestões de redação que o Sr. Deputado disse e referiu, vindo de encontro às nossas propostas. O que eu estava neste momento a sugerir, também para vir de encontro àquela sugestão que eu fiz, era que acrescentássemos esta frase que acabei de referir.
Voto.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu gostava de registar, chegados a esta altura da discussão, que, e tendo feito este exercício de análise do orçamento, à proposta de lei do Orçamento de Estado para 2010, não tendo tido sequer, portanto, a oportunidade, porque me chegou já tarde, pelo menos chegou na altura, portanto, em que os serviços tiveram a possibilidade de enviar, mas não tive a oportunidade de ler sequer, portanto, a nota técnica. E, portanto, o exercício que faço é baseado também num exercício que foi feito no tempo da maioria absoluta do Partido Socialista e em que este ponto 13, com uma formulação muito semelhante, foi, portanto, e passou, portanto, nesta comissão. De qualquer das formas, estava em maioria, mas nem foram vocês que o propuseram. Portanto, estavam distraídos na altura e deixaram-no passar. Se é que é assim tão importante, ou se é que é assim, do seu ponto de vista político, tão, enfim, essencial para a discussão que aqui estamos a ter. Nós não vamos alimentar mais tempo esta discussão. Aceitamos a sugestão da Sra. Deputada Hortense Martins e passamos à votação, porque sinceramente o que está aqui em causa não é, a nosso ver, nada do outro mundo, nem sequer invalidará o essencial que este Orçamento de Estado 2010 representa para Portugal e para os portugueses. Portanto, ficamos por aqui.
Muito obrigado. Sra. Deputada Hortense Martins, o Sr. Deputado Nuno Reis já concordou. Faz favor, tenha a palavra.
Sr. Presidente, não, queria cumprimentar o Sr. Deputado por ter cedido às nossas sugestões, portanto, que na nossa perspectiva são sugestões apenas que acrescentam no sentido de melhorar o que é o parecer e que, no fundo, é o parecer do Sr. Deputado, mas também o resultado desta comissão. E dizer que aquilo que agora acabou de referir relativamente ao passado, eu a perspectiva que tenho, sempre naquilo que faço, é fazer o melhor que posso e entendo. E, portanto, também o cumprimento por ter tido, no final, esse tipo de entendimento. Muito obrigada.
Sr. Deputado, eu só precisava de ajuda para ver como é que fica a proposta final do ponto número 13. Sr. Deputado Nuno Reis, importa-se de repetir?
Para análise da despesa pública presente, a despesa e da despesa temporária de vela, uma descida em porcentagem do PIB. O número de proposta de orçamento para 2010, o governo prevê um crescimento de estes agregados, despesa primária e temporária, em valor absoluto, face ao orçamentado originalmente para 2009.
Muito bem. Senhora Deputada Hortense Martins, qual é a adenda?
A despesa corrente primária em valores absolutos decresce, passando de 76.104 em 2009, na estimativa de execução de 2009, para 75.880 euros no orçamento de 2010.
Senhores deputados, pergunto se... Seu deputado Nuno Reis quer usar a palavra?
Sr. Presidente, peço desculpa. Não ficaria mais simples se, na continuação desta frase, prevê um crescimento destes agregados de despesa primária, corrente primária em valor absoluto, face ao que foi orçamentado originalmente para 2009, e um decréscimo face à estimativa de execução para 2009. E a frase continua?
Sim, mas termina. Eu acho que a frase continuando traz confusão. Assim, para nós fica mais claro, se me permite.
Com certeza.
Se não houver acordo, vamos votar das duas coisas, quer dizer, não podemos é estar aqui neste momento com esta situação. Portanto, ou há acordo ou não há acordo e vota-se. Ou melhor, vota-se de qualquer forma. Senhores deputados, vamos votar todos os considerandos, tal como estão propostos pelo Sr. Deputado Nuno Reis, excepto os números 11, 13 e 21. Ou melhor, 11 e 13, e o 21 com as alterações que foram introduzidas em relação aos pontos percentuais e à percentagem. Ok? Portanto, ficam só por votar o 11 e o 13. Não perceberam. Como está escrito na proposta. Ok? Como está escrito na proposta, com as alterações sugeridas pelo Sr. Deputado Hortense Martins e aceito por relator, para o ponto 21, em que se troca, nas partes a que referiu, percentagens e pontos percentuais. Okay? Portanto, fica de fora o quê? O ponto 11 e o ponto 13. Os deputados que votam contra, os deputados que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Ponto 11. Vou ler. Pela análise dos quadros 1 e 2, contas das administrações públicas, verifica-se a redução da despesa total em termos do seu peso no PIB? Verifica-se que a redução da despesa total, não é?
Verifica-se a redução da despesa total em termos do seu peso no PIB, ponto final.
Ponto final.
A despesa total registra um crescimento de 0,8% a 26%, constante se utiliza como referência.
Muito bem.
Posto inicial de 2009, constante de 20%.
Muito bem. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovada por unanimidade com esta redação. Para o ponto número 13, a proposta do relator é a seguinte. A análise da despesa pública corrente e da despesa corrente primária revela uma descida em percentagem do PIB. Na proposta do orçamento para 2010, o Governo prevê um crescimento destes agregados de despesa, primária e corrente primária, em valor absoluto, face ao que foi orçamentado originalmente para 2009. Pergunto se o PS quer votar a proposta apresentada pelo Sr. Deputado Hortêncio Martins como complemento ou em alternativa?
Ó Sr. Presidente, nós, quer dizer, eu penso que ou votamos isto com, tal qual está, sem a minha proposta, ou temos que votar com a minha proposta, não é alternativa, é de alteração, porque ela é complementar, digamos, na substância, na assunção que se faz da leitura, digamos, do que é este ponto. Sem ela, não, para nós não existe, não faz sentido.
Isso é que eu perguntei.
Sim, exatamente.
Se votamos a proposta do deputado relator e depois votamos o complemento apresentado pela senhora deputada, ou se pelo contrário, votamos em alternativa a proposta do relator e a proposta
incluindo a proposta que apresentei. É essa a segunda hipótese que eu prefiro. Sim, exatamente.
Nesse caso, é claro para todos o que é que vamos votar. Portanto, vamos votar a proposta do relator para o número 13, tal como foi lida. E a proposta apresentada pelo Sr. Deputado Hortêncio Martins, que inclui a proposta do relator mais o complemento que anunciou. Os Srs. Deputados que votam na proposta do relator?
Uma questão. Tal como foi lida, agora?
Como o Sr. Deputado Nuno Reis apresentou. Não é?
Sim, sim, sim.
Como apresentou, não é?
Sim, sim.
Portanto, quem vota a favor do seu deputado, do deputado relator. Quem vota a favor da proposta apresentada pelo seu deputado Hortêncio Martins? Foi aprovada a proposta tal como apresentada pelo seu deputado relator. Podemos votar o último ponto, que é o parecer deste, portanto, as conclusões, o parecer da Comissão. Os seus deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovada por... O seu deputado Hortêncio Martins, os considerantes estão todos votados. São todos votados. Portanto, neste momento estamos a votar o parecer, ou seja, a parte 3. Se os deputados votam contra... Sr. Deputado Jorge Seguro Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, a questão que nós colocamos é se não votamos os considerantes todos globalmente com a redação que ficou consagrada para o ponto 13.
Não há nenhuma votação final global dos considerantes. Os considerantes estão todos votados. Podíamos até votar um...
De qualquer forma, Sr. Presidente, parece-nos que há globalmente uma perspectiva de uma parte do documento que desta forma fica afetada.
Não tenho o mínimo problema em votar globalmente. Para mim estão todos votados, mas não tenho nenhum problema em votar globalmente outra vez. Vamos votar então todos os considerantes. Então, nesse caso, devíamos ter votado a alteração e depois votar os considerantes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim,
vamos votar todos, Sr. Deputado do... Helder Amaral? É para votar, muito bem. É como o compreendo, Sr. Deputado. Vamos então votar. Os seus deputados que votam a favor dos considerandos globalmente já votados. Os seus deputados que votam contra. Os seus deputados que se abstêm. Os considerandos foram aprovados com a abstenção dos seus deputados do Partido Socialista. Parte 3, parecer da Comissão. Seus deputados que votam contra, seus deputados que se abstêm, está aprovado por unanimidade e eu felicito o Sr. Deputado Nuno Reis pela elaboração destas propostas que, no método de funcionamento deste Parlamento, são propostas muito produtivas para a discussão que se tem em plenário. E, por isso, os senhores deputados que têm que, em pouco tempo, elaborar estes pareceres merecem a minha dupla consideração. Ponto número 6, projeto de resolução número 60, da iniciativa do Grupo Parlamentar do PS, propõe medidas no âmbito da Porta 65, arrendamento jovem. Dou a palavra ao Sr. Deputado Duarte Cordeiro para apresentar.
Obrigado, Sr. Presidente. O projeto de resolução do Partido Socialista tem como objetivo propor ao Governo alterações ao programa Porta 65 Arrendamento Jovem. O programa existe, tem uma previsão legal da sua revisão e é no âmbito da previsão que está instituída no próprio decreto-lei do programa que o Partido Socialista entende aqui fazer sugestões ao Governo para a alteração do programa. Refira-se de passagem, entretanto, que o próprio Governo já decidiu, período posterior à apresentação deste projeto de resolução, legislar sobre o Porta 65 Arrendamento Jovem. Eu passo rapidamente a tentar referir quais é que são as sugestões que são propostas pelo Partido Socialista, tendo em consideração um conjunto de digamos assim, objetivos que passam por alargar a possibilidade de candidatura a este programa por parte de mais pessoas, mais jovens, mais cidadãos. A ideia passa essencialmente, eu vou ser muito rápido na apresentação das sugestões que são feitas. Por um lado, a possibilidade dos jovens poderem candidatar ao programa com um contrato de promessa de arrendamento sem terem necessidade de ter um contrato de arrendamento, sem terem necessidade de pagar o primeiro mês de renda. Portanto, ao se candidatarem com um contrato de arrendamento, podem, de alguma maneira, só pagar o primeiro mês de renda e celebrar o contrato de arrendamento após a confirmação de terem recebido o apoio do Estado. Isto aqui evita, necessariamente, que haja situações em que os jovens celebram contratos de arrendamento, não recebam o apoio e, por essa via, possam não ter interesse em manter aquele contrato de arrendamento. Por outro lado, a possibilidade de, como o programa prevê, um apoio até 3 anos, em que anualmente pode ser, digamos assim, reaprovado a possibilidade, mesmo que um jovem no segundo ano não mantenha a recandidatura ao programa, queira mais tarde voltar ao programa, poder fazê-lo. Atualmente o programa não prevê isso. Outra possibilidade tem a ver com o facto dos jovens, por exemplo, candidatam-se ao programa, recebem um apoio para uma habitação, entretanto mudam de emprego porque mudam de cidade e possam, de alguma maneira, encontrar outra habitação de acordo com o modelo inicial da candidatura e, de pressa via, mudando de residência, possam na mesma manter o apoio do Estado. Isto pode acontecer perfeitamente no início de vida laboral de um jovem. Também pode acontecer situações em que os jovens recebem o apoio para coabitação, ou seja, situações em que o programa apoia soluções de habitação em que um conjunto de jovens vivem em conjunto, aí que possa sair um desses jovens da candidatura inicial, a possibilidade de o resto das pessoas poderem encontrar alguém que mantenha o rendimento global do agregado de coabitação, sem que para isso os restantes percam o apoio. Portanto, a possibilidade de reformular a candidatura no sentido de poderem encontrar alguém que mantenha o rendimento do agregado de coabitação para que não percam o apoio. A possibilidade de, uma vez que no início da nossa vida laboral pode acontecer, como atualmente no programa está previsto que um jovem só se possa candidatar com a sua declaração de IRS do ano anterior, pode acontecer perfeitamente que no primeiro ano em que o jovem vai trabalhar e ainda não tem declaração de IRS, não possa candidatar-se ao programa, ou mesmo o facto de um jovem ter começado a trabalhar algures no segundo semestre de um ano e depois no outro ano não ter rendimentos suficientes para se candidatar, quando na realidade até os tem. Porque tem um contrato de trabalho, ou passa recibos verdes, ou passa algum tipo de tem rendimentos suficientes para a candidatura. Então, para evitar que a declaração de IRS seja a única prova de rendimentos dos jovens, sugere-se ao Governo que possa ser feita a prova de existência de rendimentos suficientes para a candidatura através da prova dos últimos 6 meses de rendimento. Isto é muito útil, especialmente para um jovem que começa a trabalhar num ano e que nesse ano já sente a necessidade de se candidatar ao programa de apoio. E essa sugestão possa ser feita apresentando os 6 meses de recibos ou os seis meses de, no fundo, do recibo de vencimento, de, caso seja trabalhador, por conta de outrem. Estas são algumas das sugestões, todas elas têm o mesmo objetivo, que é alargar a base do programa, ou seja, permitir que o programa possa, de alguma maneira, chegar a mais jovens e desburocratizar a candidatura do programa, permitindo, de alguma maneira, que os jovens não tenham, entre o período da necessidade da candidatura ao programa e o período em que o programa pode, efetivamente, entrar para os apoiar, haja aqui uma redução entre a necessidade e a operacionalidade do programa. Portanto, estas resoluções, penso eu, independentemente, acho que o Parlamento, independentemente do processo legislativo do Governo, faz muito bem, digamos assim, em apresentar sugestões no que diz respeito ao processo legislativo do Governo, e, portanto, é nesse sentido que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez este projeto de resolução. Penso que a globalidade das sugestões que só agora estão aqui a ser discutidas e mais tarde serão votadas nesta Comissão, foram englobadas na alteração legislativa. Não obstante, fica aqui marcada a posição do Parlamento, uma vez que o projeto de resolução foi entregue antes mesmo do Governo tomar a iniciativa de alteração legislativa. Obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A primeira palavra, naturalmente, para felicitar o Partido Socialista pelo projeto de resolução, consagra algumas medidas de reforço deste programa de incentivo ao arrendamento jovem. Agora, não responde à questão essencial e não chega. Para não dizer, ainda mais, que vem tarde. O programa Porta 65 Apoio ao Arrendamento Jovem é aprovado em 2007, substitui o programa anterior. Foi feito claramente e a grande marca é reduziu substancialmente o apoio ao arrendamento jovem. Há uma quebra muito significativa do montante que o Estado afeta ao apoio do arrendamento jovem, de 62 milhões e meio de euros para 25 milhões, e no número de apoiados, o número de jovens que deixaram de ter apoio aos seus contratos de arrendamento é muito significativo. De 20 mil passámos para 7.500. E, portanto, se estas propostas são bem-vindas, porque ajudam a corrigir um mal que foi a forma como este programa foi lançado, já foi uma vez alterado, porque, de facto, o produto original era um produto altamente lesivo para os jovens portugueses, que, como nenhum outros na Europa, têm dificuldades em se emancipar. A verdade é que este é um passo para corrigir um mal, mas está longe de atingir, desde logo, o essencial e de ser suficiente. E o essencial é, claramente, o repor o corte brutal no apoio ao arrendamento jovem. E, portanto, este era o primeiro apelo que é importante a Assembleia fazer ao Governo. E voltar a níveis dignos e de com participação e montante e sobretudo, que é aquilo que mais interessa, em número de jovens abrangidos. Primeiro ponto. Em segundo ponto, o segundo tipo de comentários é o programa Porta 65 continua a enfermar de algumas dificuldades. Desde logo, situações de desemprego não estão acauteladas. As regras relativas ao montante máximo, aos montantes ou às percentagens máximas de comparticipação e os valores da taxa de esforço continuam a deixar de fora, desde logo, os desempregados, os jovens desempregados, desde logo os estudantes deslocados, mas também, por exemplo, não acautelam devidamente a situação daqueles que o Governo tem tentado convencer com as suas políticas de emprego, que são os estagiários. Ora, os estágios de um ano são difícil, e os esquemas de remuneração que têm são dificilmente compatíveis com o sistema de apoio ao arrendamento jovem que é consagrado neste programa tal como está. E, portanto...
Sr. Deputado, importa-se falar um bocadinho, gritar mesmo, se for possível, porque eu tenho dificuldades em ouvir.
Com certeza.
Obrigado.
Posso tentar gritar.
Obrigado.
Concluo, quase gritando, que é muito importante ir mais longe, é muito importante o Governo corrigir o erro brutal que cometeu ao aprovar o programa o Porta 65, designadamente pelo aumento do montante de comparticipação, pelo número de jovens apoiados, pela correção destas situações de injustiça e de grupos de jovens que são deixados de fora, designadamente pela revisão das taxas de esforço, considerando designadamente a possibilidade de uma taxa de esforço progressiva que se vá alterando de forma a permitir que vá acompanhar o nível de emancipação de um jovem que no primeiro ano tem provavelmente uma remuneração mais baixa desde logo a considerar isso com os estagiários e ao longo da sua, do seu crescimento e ao longo da duração do contrato poder essa taxa de esforço ser alterada de forma aí sim, portanto em sentido progressivo e inverso, de maneira a que possa acompanhar o movimento de emancipação e possa apoiar mais no princípio e rever designadamente, por exemplo, as possibilidades dos prazos limites do apoio, que era 5 anos e passou para 3, considerar, por exemplo, a possibilidade de haver alterações ao IMI, porque não pensar em isenções de IMI para aqueles prédios que estão afetos a arrendamento jovem. E, portanto, para além, e estamos a falar só aqui de medidas de apoio ao arrendamento jovem, muito que há a fazer, para além de outras medidas de apoio à habitação jovem, mas que como não são o âmbito desta resolução, deixaremos-las para mais tarde. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que hoje assistimos aqui e assistimos no último mês a um ato de contrição do Partido Socialista e deste Governo, porque efetivamente têm o dom de conseguir aumentar as dificuldades na vida dos portugueses exatamente quando eles mais precisavam. Foi em 2007 que se fechou a porta a muitos jovens no acesso a uma habitação própria, no acesso à sua emancipação, e foi exatamente depois de 2007 que surgiu esta crise económica e que estas medidas, o incentivo ao arrendamento jovem seria tão necessário. Nós assistimos, já foi dito e anteriormente, a uma depauperação do investimento do Estado nesta temática, algo que para quem diz que tem um projeto de modernidade demonstra que exclui os jovens dele e não considera a emancipação dos jovens como efetivamente um marco importante e um acesso importante à cidadania. Eu queria dizer também que este projeto de resolução, a atitude que o Governo teve, é uma vitória da realidade sobre o poder político. Foi a Rita Brandão, de 27 anos, quem denunciou a injustiça que existia neste Porta 65. Mãe de uma filha, pagava 450 euros pelo seu T2 em Sintra, empregada, mas porque no ano anterior à entrega dos rendimentos tinha estado em licença de maternidade, foi impedida de ter uma ajuda no pagamento do seu apartamento. E é esta a realidade, foi este o legado que o Governo Socialista nos trouxe, e é esta a ajuda que os jovens tiveram no acesso à sua emancipação. E por isso percebemos que, sendo um passo em frente, não é o objetivo final, ou não se alcança a meta de um auxílio cabal e completo aos jovens. Foram indicadas várias, e corretamente, várias situações que continuam a estar fora do âmbito da ação das alterações de lei que existiram, e por isso esperamos, e iremos fazer nesse sentido, que novamente a política se junte à realidade e que com isso consigamos melhorar o acesso dos jovens à sua emancipação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para concluir este debate, dou a palavra ao Sr. Deputado Duarte Cordeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Referir que o Partido Socialista faz a sua parte. Há um reconhecimento efetivo que o programa não estava a responder a algumas situações. Refira-se que o Porta 65 arrendamento jovem, tal qual existe, não é uma solução social, não é uma solução de arrendamento social. A existência de uma taxa de esforço é exatamente para garantir que as pessoas que são apoiadas têm condições para permanecer nas casas que procuram arrendar depois do apoio do Estado. Daí ser regressivo o apoio e daí se ter, é uma sugestão que pode mudar politicamente com o tempo, mas não é uma solução de arrendamento social. Existem soluções de arrendamento social no Estado, existem no Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, não é esta. Esta é uma solução, como assim foi instituída e constituída, como a solução do auxílio à emancipação. É suposto as pessoas que arrendam o apartamento que tem este apoio, manterem-se nessa solução depois do apoio do Estado. Daí ter sido construído nesses termos. E daí existir uma taxa de esforço e daí se ter cuidado com a taxa de esforço, não seja de tal ordem que se criam expectativas para que as pessoas se mantenham nesses apartamentos ou nessas soluções de arrendamento e depois posteriormente não tenham efetivas condições para lá continuar. A questão dos rendimentos que foi referido pelo deputado António Leitão Armário e pelo deputado Pedro Filipe Soares foi acautelada no projeto de alteração legislativa do Governo e, portanto, e bem, no sentido em que havia rendimentos por parte de cidadãos que não estavam a ser considerados para efeitos do cálculo de rendimento do programa. Não há nenhum problema da parte do Partido Socialista em reconhecer que houve soluções que foram criadas que não correspondem às necessidades das pessoas e para isso merecem ser corrigidas. Acho que a vida é feita disto, o reconhecimento de erros e da procura de tentar ultrapassá-los. Essa é a nossa postura, é essa a postura deste projeto de resolução. Refira-se também que há um outro debate, que é o debate se o Porta 65 arrendamento jovem tem inscrito ou não verbas suficientes para as pessoas que possam necessitar dele. Recomendo aos meus colegas deputados que tenham esse debate em sede própria, porque esse debate é feito em Orçamento de Estado. Este é o debate em que nós estamos a verificar se o programa acautela ou não acautela do ponto de vista de requisitos de candidatura dos jovens ao programa e de permanência dos mesmos, se conseguimos ou não conseguimos de alguma maneira alargar as condições para que haja mais pessoas a candidatar-se e que não seja pelos motivos que nós agora estamos a tentar resolver que impeçam que essas pessoas possam candidatar. Nomeadamente, e foi bem dito pelo deputado Pedro Filipe Soares, não está neste projeto de resolução, mas sei que foi inscrito na alteração legislativa do Governo, a questão de consideração dos rendimentos dos cidadãos, mas também há aqui questões muito importantes que são burocráticas e que impedem e dificultam entre o momento da necessidade e o momento de entrada em vigor do programa, que é a existência do contrato de arrendamento e é a questão, nomeadamente, da mobilidade dentro do próprio programa quando o jovem modifica a sua situação laboral. Portanto, eu acho que este projeto de resolução vai ao encontro das preocupações que foram expressas, não obstante, dá margem e espaço a todos os grupos parlamentares para se entenderem, acrescentar de sua própria voz ainda mais alterações, ou proporem ao Parlamento e ao Governo ainda mais propostas para além das que nós estamos aqui. Penso que estas que estão aqui expressas neste projeto de resolução são consensuais a todos os grupos parlamentares, assim esperamos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pela nossa parte, este assunto está, obviamente, feita aqui a discussão e, portanto, será enviado para plenário para a votação. Ponto número 7. Trata-se da apreciação da informação resultante da discussão relativa ao outro projeto de resolução da iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português de realização de uma auditoria sobre as interrupções no abastecimento de energia elétrica decorrentes do temporal ocorrido na região Oeste. Eu pergunto se há alguma necessidade de fazer alteração em relação a essa informação ou se, pelo contrário, ela é objetiva. Assim sendo, podemos passar ao ponto seguinte. Conferência da Primavera. Foi distribuída uma proposta para a realização da conferência que gostava de ouvir as vossas reações. Esta proposta é uma proposta que já resultou de alguma conversa na reunião de coordenadores, não é? Como sabem, o dia 17 de maio não pode ser, portanto neste caso teríamos que pensar no dia 10 de maio, porque o dia 17 está, as instalações do Senado já estão requisitadas. Portanto, teríamos que fazer uma semana antes ou uma semana depois, se entender é 24, mas nós já reservámos o dia 10 de maio. E, no fundo, era saber se a mesa pode começar a executar este programa ou se há alguma proposta de alteração. Portanto, como perceberam, há aqui um modelo completamente diferente de conferência. A conferência não se esgota num dia, prolonga-se durante quase um ano, se tivermos em atenção que o nosso objetivo é lançar os convites ainda no mês de fevereiro e as suas conclusões finais decorrem até janeiro de 2011. Temos aqui duas propostas possíveis, não é? Que é a de realizarmos só num dia ou em dois dias. O Sr. Deputado Jorge Seguro Santos tinha colocado essa questão. Ou então dou um mandato à mesa para avançarmos.
Presidente.
Sr. Deputado Jorge Seguro.
Sr. Presidente, era isso mesmo que eu ia sugerir, é que a mesa, eu acho que a Comissão deve dar plena confiança e pleno mandato para os trabalhos que aí vêm da organização da conferência e com certeza que com este hábito salutar que vamos tendo em todas as reuniões, se o Presidente nos dar informação, irmos percebendo como é que está a ser organizado e deixar também ao critério e à sensibilidade da mesa a organização da conferência. Eu penso que é a forma mais correta que temos de organizar a conferência. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Silva Seixas. Sr. Deputado Hélder Amaral.
Sr. Presidente, para reiterar também a confiança na mesa, no bom exercício destes trabalhos que serão seguramente difíceis e morosos, era só uma reflexão. Eu julgo que se ficaria a ganhar, sendo certo que pode ser uma agenda um pouco mais densa e eventualmente até mais cansativa, mas acho que ganharia a conferência se fosse um dia só, porque eu temo alguma desmobilização para o dia seguinte, até porque olhando para a proposta do dia seguinte, ela é praticamente leitura da suma, os encerramentos, e portanto toda a gente tem uma agenda hoje muito difícil, mesmo aqueles que não têm, julgam que sim, e portanto é sempre mais prático e julgo que resultaria melhor se conseguíssemos eventualmente encaixar, mesmo alargando um pouco o horário da conferência, num dia só.
Muito obrigado. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Sr. Presidente, sem repetir o que já os meus colegas disseram, eu tenho também sérias dúvidas que a gente avance para dois dias, não tanto por nós próprios, mas pelos participantes, outros participantes.
Sr. Deputado Nuno Rocha.
Em primeiro lugar, para corrigir um lapso a quando da discussão, quer das grandes opções do plano, quer também da proposta de lei de orçamento de Estado, ficou por fazer, portanto, um elogio à forma como a mesa, portanto, distribuiu estas propostas, portanto, aos respectivos grupos parlamentares para efeitos de relatório. E depois, portanto, reiterar também, correndo o risco de ser redundante, a nossa confiança plena nos trabalhos que a mesa irá desenvolver, no sentido de termos aqui uma conferência em grande, que é isso que se perspectiva.
Muito obrigado. Assim sendo, eu julgo que há um consenso entre nós em relação aos documentos aqui, ao documento aqui apresentado, uma tentativa para a sua realização exclusivamente num dia. Se houver necessidade de fazer em dois, nós voltaremos a esta comissão para justificadamente apresentar essa proposta. E iríamos trabalhar nesta hipótese A da conferência se prolongar ao longo de quase um ano em termos da sua organização e do seu funcionamento. Assim faremos. Outros assuntos? Dou a palavra ao Sr. Deputado e Vice-Presidente Almeida Henriques.
Era só para, de uma forma muito rápida, tentar consertar aqui uma ação. Eu sei que o Sr. Presidente já terá recebido um conjunto de pedidos de audiência de entidades como a Certiel, ISQ, LIC, em virtude desta decisão do Governo de acabar com as certificações ao nível do gás, ao nível da eletricidade, das instalações elétricas e também ao nível das instalações de telecomunicações. Não vou fazer aqui qualquer juízo de valor sobre esta decisão, mas não deixa de ser uma decisão com consequências gravosas ao nível da atividade económica e até da segurança dos utentes. Mas sei que, à partida, se nestas audições que foram solicitadas, estará encaminhada para o Grupo de Trabalho da Energia e da Defesa do Consumidor. Acontece que, provavelmente, há uma entidade, que é a ANACOM e a ASSISTE, que, não estando neste âmbito, estão no âmbito das telecomunicações. Eu acho que este assunto deveria ser abordado de uma forma genérica, porque não está aqui só em causa a questão da segurança e da qualidade das instalações elétricas, das instalações de gás, mas também poderá estar em causa a qualidade das instalações no âmbito daquilo que se designa como sistema ITED, né? Que permite que um edifício, quando ele é concluído, possa ser servido por qualquer tipo de operador e por qualquer tipo de tecnologia. Eu sugeria que, eventualmente, o mandato que foi dado a essa comissão passasse também por ouvir as entidades no âmbito das telecomunicações. Ou até ir um pouco mais longe. É que, ao invés de estarmos só a responder a solicitações de entidades que nos solicitaram, que nós pudéssemos aqui ter uma atitude proativa e que, no âmbito da comissão a que este trabalho está acometido, pudesse haver uma avaliação global das suas diferentes dimensões.
Caros colegas, o que se passou foi que, à medida que chegaram esses pedidos, eu considero que essa era uma matéria, por um lado, de energia e, por outro lado, de defesa do consumidor. O que está aqui em causa, em termos muito simples, é que, atualmente, entre o construtor civil e o dono ou o inquilino de uma determinada habitação, para se fazer o fornecimento de gás ou de outro, mas sobretudo de gás, a CERTIEL, neste caso, intervém, ou outro tipo de empresa, para garantir que o abastecimento pode ser feito em questão de segurança, e o que está em perspectiva de alteração, segundo eu li essa ainda não há decreto-lei, pelo menos até o momento em que eu vi, já há decreto-lei? Já está publicado?
Não está publicado, mas já foi aprovado em fazer isso.
Sim, está bem, mas ainda não há decreto-lei.
Aparentemente não.
Não, tem que ir para o Presidente da República, se o Presidente da República tem que promulgar, portanto ainda não há decreto-lei. Não é? Portanto, a questão que se coloca nestes termos é a de passar a responsabilidade para o construtor, através de um termo de responsabilidade. Eu não conheço os pormenores, mas globalmente, para os colegas terem uma ideia, é isso que está em causa. Eu considerei que isso deveria ser enviado para o Grupo de Trabalho de Energia e para o Grupo de Trabalho de Defesa do Consumidor, porque estão aqui em causa, digamos, situações dos dois pontos de vista. Mas não me parece mal a sugestão feita pelo nosso colega António Almeida Henriques, no sentido de que os grupos de trabalho possam ter presente esta sugestão que ele acabou de fazer. E, portanto, os dois grupos de trabalho poderem, nesse âmbito, desenvolver outro conjunto de iniciativas. E, portanto, se estivéssemos de acordo, julgo que poderíamos assentar nesses termos. E, portanto, qualquer deputado no grupo de trabalho pode apresentar propostas no sentido de serem ouvidas outras entidades. Nós temos uma entidade para ouvir, mas o Sr. Deputado Jorge Cristã pediu a palavra.
Sr. Presidente, eu peço que deixe-me ter a oportunidade daquilo que eu ia dizer, porque revemos naquilo que o Sr. Presidente acabou de referir. Muito obrigado.
Neste ponto, outros assuntos. Sr. Deputado Nuno Reis.
Ainda sobre o mesmo assunto, eu fazia, portanto, uma sugestão. Na próxima semana, dia 18, iremos ouvir aqui a Direção-Geral de Energia e Geologia. Tanto quanto sabemos, existe um parecer da Direção-Geral de Energia e Geologia que é contra esta alteração legislativa. Acho que valia a pena, se os restantes grupos parlamentares estiverem de acordo, que o âmbito da nossa audição à DGES fosse alargado para permitir abordar também esta questão.
Só vejo vantagens nisso, não é? Em vez de chamar, obviamente, o Diretor-Geral para questionar sobre essa questão. Eu esqueci-me de dizer há pouco que os grupos de trabalho já marcaram para dia 23, ou seja, 2 a 15 dias, esta reunião. Sr. Deputado Almeida Henriques.
Agora, só para nós ficarmos com a informação toda, quais são as entidades que vão ser ouvidas para o caso? Eventualmente, eu poderia sugerir uma ou duas que fossem por a ação do próprio Grupo de Trabalho.
E aos serviços que pudessem distribuir, então, uma lista das entidades que vão ser ouvidas e os coordenadores dos grupos de trabalho que fossem sensíveis a esta sugestão do Sr. Deputado Almeida Henriques. E que se pudessem ouvir mais entidades.
Pois eu só sugiro duas.
Sim, mas eu pedi, para não estarmos agora, que temos o Presidente da Autoridade lá fora, já passou das quatro, para não estarmos agora nós a fazer o trabalho dos grupos. Ok? Fazemos um intervalo de 30 segundos. 32.